A propósito de um curso realizado pelo SESC São Paulo, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência, aqui da USP, aborda a prevenção de violência entre os jovens, resolvemos trazer esse assunto aqui para o jornal. Relação dos jovens com a mídia, entre outros destaques, né, desse curso. A seletividade na justiça juvenil, a violência nas escolas, no contexto de lazer, né, e ainda a taxa de homicídios dolosos em São Paulo. É um tema muito importante. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de homicídios, ou seja, assassinatos de jovens. A maioria destas vítimas é negra. É um assunto muito importante que vamos abordar agora aqui no nosso jornal com o professor doutor Marcelo Batista Neri. Ele é doutor em Sociologia aqui pela USP e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, pesquisador inclusive do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, né? Nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia a você, bom dia a todos.
Professor, mais uma vez, para a gente levar uma questão, falava agora há pouco, né, da violência na Venezuela, um país que passa por um momento de dificuldades, mas cada país e nação tem seu contexto e a história de violência contra jovens no Brasil é uma história que tem sido, enfim, mostrado fatos preocupantes, né? O aumento da violência em jovens, há vários aspectos que podemos abordar aqui, mas o que mais me preocupa é a própria sociedade ou o governo, através de políticas públicas, não conseguir evitar que justamente a juventude, especialmente a juventude da periferia, a juventude menos, né, que muitas vezes não consegue frequentar a escola e tudo mais, se envolva com a violência no país. Nós estamos deixando a desejar ainda em relação a isso.
Pois bem, com relação a esse tema que é amplo e complexo, como você mesmo destacou, o fato é que tem características gerais relacionadas ao assunto. Então, diante disso, nós verificamos que, como tendência, os jovens são sempre as principais vítimas e os principais atores de violência, principalmente a violência que leva à mortalidade. E tem aspectos específicos também relacionados a isso. Então, nós verificamos que, em certos lugares, com pessoas com certas características, é mais recorrente o número de violências relacionadas a essas pessoas. Quando é necessário, quando percebe-se a importância de verificar tanto os aspectos globais, como locais, como as características individuais e as políticas de segurança públicas necessárias diante desse contexto, daí a gente começa a ter realmente chance de agir contra esse grave problema. E é claro, nós podemos ter uma política de segurança pública e uma ação social que funciona muito bem em certo lugar, com certas pessoas em dado momento, mas as coisas mudam. Então é necessário verificar também se essa política pública, essa ação social continua adequada àquele momento, àquele grupo de pessoas.
Uhum. Vamos dar um exemplo disso, por exemplo, de uma política ou de uma ação social que pode, tem trazido resultados?
Bom, isso é um pouco controverso também. E por quê? Porque no nosso país nós temos graves problemas, um dos quais é que muitas das ações, muitas políticas públicas que aparentemente tiveram sucesso, e por que eu digo aparentemente? Não houve um trabalho realmente aprofundado para verificar o impacto dessa política, dessa ação pública. Então, por exemplo, em São Paulo nós criamos os CEUs com a ideia de que se a gente propõe, se a gente disponibiliza aos jovens ações, atividades profissionalizantes, educacionais, esses jovens teriam menos tempo para se envolver com um crime, por exemplo, e diante disso eles se envolveriam menos em atos de violência, teriam uma melhor formação e teria um certo efeito de difusão da ação desses jovens do ponto de vista positivo. Idealmente, isso aconteceu. Idealmente, isso aconteceu em certos lugares, não em todos. Mas, efetivamente, eu, como acadêmico, não posso afirmar definitivamente que sim, diante dos poucos trabalhos que efetivamente evidenciam o efeito positivo dessas ações. Se a gente for pensar em outra realidade, talvez de um maior conhecimento da população brasileira, como as UPPs no Rio de Janeiro, as UPPs também têm a ideia de agir contra ações violentas, atribuindo a certos lugares, infraestrutura ou uma ação direta da polícia no intuito de evitar ações de organizações criminosas, por exemplo. Os trabalhos que nós temos, os poucos trabalhos que nós temos, mostram que, na verdade, as UPPs no Rio de Janeiro tiveram um certo sucesso, algumas delas, em outras UPPs o resultado foi quase nenhum. E é claro, na situação do Rio de Janeiro atual, com a questão financeira, a questão até das UPPs estão perdendo o efeito. Mas o fato é que ações sociais, políticas, que efetivamente foram propostas e foram colocadas a cabo, foram desenvolvidas no decorrer do tempo, algumas funcionaram, outras não, aparentemente, mas, no caso brasileiro, especificamente, é a necessidade de verificar se realmente as políticas públicas tiveram o impacto que as pessoas dizem, muitas vezes, que elas tiveram.
Que muitas vezes quem comenta sobre isso não é especialista, né, professora? A gente vê muita informação errada, muita análise desvirtuada. O que o senhor está dizendo é o seguinte: as políticas existem, não é possível afirmar que elas trouxeram um resultado importante, o resultado que se desejava. Agora as UPPs enfrentam um problema muito sério. Agora, isto quer dizer, é a minha próxima dúvida, a minha próxima questão, que, por exemplo, a gente condena esse UPP, não deve existir mais no Rio, ela tem que ser modificada, ela não serve, você abandona essa política pública e parte para outra, ou você reestrutura? Como é que, do ponto de vista de vocês que são especialistas e lidam com essa análise, podem nos esclarecer um pouco melhor, né? A população um pouco melhor. A população é a favor, na maior parte da população do Rio de Janeiro, é a favor das UPPs, apesar das dificuldades que tem enfrentado, o governo tem enfrentado atualmente. Mas a gente destrói essa política ou insiste nessa política e melhora essa política?
Então, no momento, se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, eu teria uma resposta diferente. Hoje, o Rio de Janeiro está num momento sui generis.
Verdade.
Diante da condição social e econômica do Estado e da cidade. Se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, o que eu falaria é: feita a avaliação de alguns trabalhos, algumas UPPs tiveram relativo sucesso. Diante disso, um trabalho que aprofundasse qual foram os pontos que efetivamente funcionaram em algumas UPPs, principalmente as UPPs que foram implantadas mais antes, foram as primeiras a serem implantadas, tiveram maior sucesso, até porque elas tinham características específicas e por isso elas foram escolhidas como áreas de pacificação. O fato é que, se você avaliar naquele momento aquela política pública funcionando, verificando os principais pontos, você tenderia a investir naquilo que efetivamente estava apresentando sucesso. Em outras UPPs, isso não estava funcionando. Daí teria que ser feito um trabalho para verificar se essas UPPs poderiam ser reestruturadas ou se efetivamente não funciona naqueles lugares diante das características locais, econômicas, culturais daquele lugar, daquele grupo social, e abandonar os UPPs e vir com uma política pública mais adequada àquele lugar. Então, a pergunta não pode ser genérica, a resposta não pode ser genérica à sua pergunta. Não é nem abandonar e nem investir necessariamente. É necessário realmente estudos para verificar o sucesso de cada ação em cada lugar, em cada momento.
E os grupos organizados, os especialistas, participam destes estudos e avaliação? Vez por outra, as políticas públicas, elas são questionadas. Ah, mas quem diz isso? É uma decisão do prefeito, do governador? Isso de fato traz resultado? Muitas vezes são questionados sobre se os especialistas acompanham na área nossa específica, que é esse políticas para diminuir a violência e a morte de jovens no Brasil. A sociedade organizada, ela participa dessas análises e de sugestões dessas políticas?
Bom, daí eu acho que cabe uma meia-culpa, nós acadêmicos, sociedade em geral, poder público, sociedade civil. Isso por quê? O NEVE, no que se trata da violência, faz algumas pesquisas de opinião. Uhum. Uma das perguntas feitas é se as pessoas participam de algum tipo de ação educacional, alguma ação ligada à saúde no seu bairro, alguma ação ligada à questão da mobilidade no seu bairro. Feito em várias capitais, o número de pessoas que efetivamente afirmam em pesquisa de opinião, não estou falando nem que essas pessoas efetivamente participam, mas pelo menos
pesquisa,
elas falam na pesquisa de opinião que efetivamente fazem algo, em volta de 10% da população apenas. Então é muito pouco diante de um problema que todo mundo diz que é importante, porque se realmente é importante, era razoável imaginar que o número de pessoas participando de ações seria maior. É claro que o poder público tem culpa nisso, uma vez que, por exemplo, o poder público, geralmente, principalmente relacionado à segurança pública, é pouco transparente. A população não confia na polícia, por exemplo, as pessoas de opinião mostram nisso. 50% da população efetivamente não confia na polícia. Nós acadêmicos, e daí talvez uma das principais razões do curso que o NEVE está fazendo com o SESC, nós acadêmicos somos muito fechados em nós mesmos. Então, por exemplo, o NEVE, quando se tornou um CEPID, um Centro de Pesquisa de Inovação e Difusão, teve seus trabalhos elogiados. E a principal crítica voltada ao NEVE é que os nossos trabalhos tinham pouco alcance à sociedade em geral e tinham um bom alcance no grupo acadêmico.
Uhum.
Então, diante disso, seria necessário nós fazermos eventos, seminários que fossem abertos ao público mais geral, para que esse público mais geral, tendo maior conhecimento dos trabalhos mais recentes, sobre o que está acontecendo, sobre as várias discussões colocadas, porque realmente é muito difícil ter consensos com relação a aspectos complexos como segurança pública. Então, diante disso, o NEVE teve a ideia então, de fazer essa parceria com o SESC. Então, você verifica que não existe um único culpado, então existe meia-culpa, tanto na sociedade civil, como nós da academia, como o poder público em geral.
Cada qual com o seu meia-culpa, né? Essa é a verdade. Mas é muito importante que o professor esteja trazendo essa posição para que a gente consiga, e a gente tem tentado muito isso, falar muito isso, porque divulgar é uma forma de levar informação, e uma informação de especialista, correta, embasa a discussão, ajuda as pessoas a entenderem o tema e até mudar a atitude, apoiar determinadas políticas, ou criticar, ou tomar uma ação, decidir que ela pode ajudar ali na comunidade dela. Você tem ações em comunidades também que trazem efeitos, né? Porque pensar no país todo, quando a gente fala, professor, uma política pública para evitar a violência contra os jovens no país, é uma coisa muito grande em se tratando de Brasil, são vários contextos, há municípios com realidades muito distintas, então quando a gente tenta fechar o problema e se organizar na comunidade, talvez seja possível realizar trabalhos mais eficientes.
Perfeito. E diante do que você está destacando, eu posso falar que no próximo semestre, o NEVE, em conjunto com o SESC, vai fazer um novo grupo de seminários que aborda exatamente como a mídia, a importância da mídia e como a mídia divulga aspectos relacionados à violência, segurança pública e violação de direitos. Nós entendemos, sim, que o papel da mídia é fundamental e que a difusão desses conhecimentos e a discussão pelo poder público com a sociedade civil é fundamental.
E eu tenho que fazer a minha culpa também, né? Se todos fizeram, o professor também fez, também vou fazer a minha culpa. A imprensa deixa a desejar. Tanto que o Unicef tem um programa só para acompanhar como é que todos os temas, você deve conhecer, né? Os temas que envolvem infância e adolescência são abordados pela mídia, incentivando que as reportagens, os trabalhos sejam mais qualificados, né? Reportagens especiais e que se amplie o espaço de divulgação desses temas. É parte da nossa obrigação, eu acho que também. Então, também estou fazendo minha culpa, ainda deixamos a desejar.
Né? Concordo.
Sem dúvida alguma. Bom, estes cursos são abertos, as pessoas interessadas podem participar. Professor, como é que funciona? Especifica um pouco melhor para a gente esse curso, essa parceria com o Núcleo de Estudos da Violência. O professor fala Neve, Neve é o Núcleo de Estudos da Violência, que tem realizado um estudo importante para a área, né? Como funciona? Qualquer um pode participar?
Assim, é aberto ao público em geral, vai acontecer ali na rua Doutor Pino Barreto, perto do Hospital 9 de Julho. Uhum. Devido a uma característica do SESC e do CPF, Centro de Pesquisa e Formação, a palestra como um todo é cobrada, mas R$60 para todas as palestras, o valor inteiro. Se você é estudante, professor, você paga meia, 30%. E se você é trabalhador do comércio, de serviço de turismo, ou relacionado ao SESC, você paga R$18 para um grupo de 6 palestras, todas as segundas e quartas-feiras de maio, a partir da próxima segunda-feira.
Uhum. E o importante é que dessas palestras, o resultado depois seja apresentado e divulgado, quer dizer, esse trabalho de divulgação, como o senhor disse, realizar mais eventos e parcerias é importante para a gente conhecer o que vocês realmente fazem, né?
Assim, essas palestras serão gravadas e depois serão editadas e colocadas na internet para disponibilização de todos, para que todos possam ver.
Uhum, perfeito. O próprio Neve tem um site ou é dentro do... Se a gente quiser buscar informações com os especialistas do Núcleo de Estudos da Violência?
Bom, o Neve tem o seu site, então você pode acessar... www.neveusp.org.
Uhum.
Com relação à palestra especificamente, você tem que ir em Centro de Pesquisa e Formação, sescsaopaulo.org.br. Tem um grupo de atividades neste site e você deve procurar pelo evento e Violências, Mídia e Juventude. E daí você consegue se inscrever no próprio site.
Muito bem. Vamos continuar tratando do assunto. Professor, espero poder conversar com o senhor oportunamente sobre o tema violência contra jovens no Brasil, que é foco de estudo, de pesquisa, de análise do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência. Conversei com o professor doutor Marcelo Batista Neri, doutor em Sociologia aqui pela USP e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, pesquisador do IEA. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia.